Belém e a COP30.
Belém e a COP30, a Universidade Federal do Pará lança o movimento Ciências e Vozes da Amazônia na Conferência das Partes do Clima da ONU. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira da Silva. Reitor, bem-vindo.
Tatiane, obrigado.
Uma alegria receber o senhor aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante, necessário, o envolvimento da universidade pública, das instituições privadas também, no contexto da COP30. Agora, eu gostaria de saber, reitor, para a gente começar a nossa conversa, como é que surgiu a ideia de realizar esse movimento e lançar o movimento Ciências e Vozes da Amazônia?
Olha, Tatiane, a Universidade Federal do Pará é uma das maiores universidades do Brasil. E nós entendemos que a COP, eu tenho dito para a juventude, que talvez seja a única oportunidade que a gente tenha de ver uma COP na Amazônia, pelo menos a nossa geração, né? E a nossa responsabilidade para que essa COP dê certo e para que ela tenha sucesso é muito grande. E aí a ciência tem um papel extraordinário. A UFPA ela quer ser catalisadora desse processo. Não é? Ela quer, junto com as outras instituições públicas e privadas, construir um dinamismo para que esse processo tenha saldos o mais positivo possível. A UFPA, ao longo da sua existência, tem participado de todos os principais eventos importantes para a construção do nosso Estado e, consequentemente, do país. Né? E com a COP não será diferente. Né? A gente está... Eu já criei uma comissão executiva que está cuidando desse processo, está nomeada com portaria, está acompanhando, construindo, escrevendo, produzindo, porque a gente entende que é também o processo de construção da COP na Amazônia tem uma tarefa central, que é, no meu modo de ver, construir uma política de mudança de mentalidade.
Professor, e como é que esse movimento vai acontecer? Né? O lançamento vai ser nesta quarta-feira, aqui em Belém, claro, e vai reunir universidades de toda a Amazônia, públicas, instituições privadas particulares aqui de Belém, o próprio governo federal, através das representatividades aí do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação. Como é que esse movimento, que vai ser lançado amanhã, vai funcionar?
Olha, a gente quer dar esse start, né, amanhã, mas tem sido um processo muito interessante. Para além do ministérios do governo federal, não é, o governo do Estado, a gente convidou a Prefeitura de Belém, os prefeitos do interior do Estado, os reitores, todos os reitores da Amazônia, né, o presidente da Andifes, né, o professor Daniel, está chegando agora de tarde, e que é a pessoa que representa os reitores das 67 universidades federais, a Universidade Federal de Goiás, a reitora também está vindo, né, e a ministra Marina, não é, fará uma entrada às 14 horas, não é, online. Infelizmente não deu para vir presencialmente, mas a gente tem, já marquei para ter uma audiência com ela, para que a gente possa planejar o futuro. A nossa ideia, Tatiane, é que a COP tem três momentos importantes. Esse é um deles, que é o momento de construção da COP. O segundo momento é a COP em si, em novembro. Mas o terceiro e mais importante é o que vai resultar dessa COP. É o que nós vamos fazer e como nós vamos dialogar com o mundo a partir dessa COP, entendendo o lugar que nós estamos. Sabe? Porque não é uma COP qualquer. Né? Eu, quando for falar, o tempo inteiro, eu vou ter que dizer de onde eu estou falando.
Exato.
E eu estou falando da Amazônia, né? Com a sua importância, né? A sua floresta extraordinária, os seus rios, mas, acima de tudo, com o seu povo. Né? Essa é uma tarefa grandiosa que nós temos que trabalhar e convencer a comunidade inteira, a comunidade nacional e internacional, que a Amazônia é tudo o que eles veem, como água, peixe, rios, florestas, mas ela tem um povo extraordinário, cientistas, trabalhadores, extrativistas, empresários, industriais, que precisam ser vistos e que tem muito a contribuir.
Tem gente, né, Rito?
Gente boa. É. Gente boa aqui. A grande maioria é gente boa. Né? Nós temos uma das maiores universidades do Brasil e entre as mais importantes do mundo. Né? Então, a gente precisa ver que não está se falando de pouca coisa. Né? Então,
exatamente. Bom, nós estamos conversando aqui na Rádio CBN com o reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira da Silva. A UFPA lança nesta quarta-feira, em Belém, o Movimento Ciências e Vozes da Amazônia na COP30, uma grande mobilização da academia na Amazônia, na Academia Pública do Brasil também, em torno dessa conferência que vamos receber em novembro deste ano aqui em Belém, que vai ter gente do mundo todo para discutir e debater clima. Essa é a proposta da COP, esse é o objetivo da COP, mas que coloca também como a possibilidade do protagonismo dos amazônidas em relação às suas particularidades. Professor, o senhor me deu um gancho muito importante aí quando você coloca que a Amazônia é tudo isso, é a floresta, são os nossos rios, a nossa fauna, tudo isso que o mundo acha que é a Amazônia. É a Amazônia, mas nós estamos aqui. Uma população de milhares, aí, de milhões de pessoas que precisam de oportunidades, que precisam viver em ambientes com desenvolvimento sustentável, e a academia ela tem um papel fundamental nisso. A gente está falando da universidade como produtora de conteúdo, de pesquisa, para a gente pensar cidades melhores, para a gente pensar caminhos melhores para desenvolver essa nossa Amazônia, claro, com a preservação.
É verdade. Eu tenho, ao longo da minha vida, um tempo muito grande, eu tenho discutido essa ideia do custo amazônico. Não é? As pessoas falam muito da Amazônia, não é? Todos os governantes, sim, os políticos, todos, e a gente tem dito a eles que, tudo bem, nós queremos preservar a Amazônia, nós queremos que a floresta esteja em pé, nós queremos que os rios estejam limpos, não é? Queremos tudo isso, mas a gente precisa viver. Não é? A comunidade precisa viver. O Estado brasileiro, e não só o Estado brasileiro, não é? O planeta precisa entender a responsabilidade que eles têm com a Amazônia.
Sim.
Porque o que nós mantemos aqui não é só para nós, nós mantemos para a humanidade. Né? Para a humanidade. Então, a nossa tarefa, a universidade tem que ter um compromisso de mostrar para as pessoas, né, o quanto a comunidade é importante. Nós temos as comunidades, e Tatiane, uma coisa que a gente tá chamando atenção é que nós precisamos fazer isso com a academia, com os governos, mas também com os movimentos sociais, extrativistas, não é? Os indígenas, os quilombolas, os movimentos sindicais, a comunidade inteira precisa participar disso. A universidade se alimenta disso.
É.
Nós, pesquisadores, todos, não conseguimos fazer ciência se a gente não descer. Se eu não for lá para conversar, os nossos colegas da medicina, eles não conseguem fazer, descobrir doenças se eles não forem lá conversar com a comunidade. Os farmacêuticos não conseguem fazer remédio, fórmula de remédio, se não descer para ir lá ver com a tia que faz lá na comunidade, que oferta as ervas, que já faz os chás. Eles precisam disso. E nós precisamos dizer isso para a sociedade, porque parece que as coisas estão prontas. Nós estamos num momento da história que a comunidade inteira não tem ideia que, para ele se alimentar, alguém tem que plantar, alguém tem que colher. Não é? Não, parece que a gente está no refino das nossas salas, com ar-condicionado e estrutura, e não se dá conta que nós somos um ecossistema.
Exato.
Não é? Que vivemos e que precisamos uns dos outros. Não é? E precisamos ter esse esforço, sobretudo no momento em que as tecnologias se refinam de tal natureza que não permite que a gente olhe o outro.
É, muito importante essa reflexão, reitor. E como é que essa programação de amanhã vai acontecer? Tem debates? Como é que está montado e organizado?
Deixa eu lhe dizer. A gente tem, primeiramente, uma abertura, né, que vai estar essas autoridades, vão estar essas autoridades todas, o presidente da Andif, eu, o representante do governo do Estado, do município, né, e os ministérios que virão. Né, e aí, até depois dessa mesa de abertura, aí tem para fortalecer esse meu discurso, a gente tem das 10 ao meio-dia, meio-dia e meio, os movimentos sociais. Terão uma mesa que será coordenada por professores nossos, não é? Mas que eles vão falar da realidade, dos problemas, a gente vai ouvir, vai dialogar com todos eles e tentar encaminhar as questões. À tarde teremos uma mesa com esses reitores todos que a gente convidou, precisamos que eles se apresentem para a sociedade, né? E juntamente com eles, alguém... às 14 horas, Marina, né? Marina entra, fica das 14 às 15, e em seguida essa mesa dos reitores, e que terão breves diálogo com a plenária, né? E depois eu farei uma conferência de encerramento. Terá uma conferência de encerramento que nós vamos colocar os pilares do que nós pensamos desse discurso da ciência e das vozes da Amazônia na COP30.
E até a COP, reitor, vão ocorrer outras programações também?
Sim, com certeza. Nós queremos fazer isso e a gente quer incluir leitores dessa realidade também internacional. A semana passada eu estive na Guiana Francesa, lá conversando com os reitores da universidade, com o governo, né? E a gente quer, pelo menos, os países amazônidas, nós queremos que eles tenham lugar nessa discussão na universidade. Por quê, Tatiana? Nós temos dois propósitos institucionais em relação a isso. Nós estamos nos inscrevendo para a COP. Né? A UFPA quer estar também lá na Zona Azul, com um espaço para fazer exposição. Estamos aguardando, né? Mas já tá mais de um ano que a gente está trabalhando essa inscrição. Mas a gente quer manter esse espaço na universidade, porque tem muita gente que não consegue chegar na Zona Azul, que não consegue chegar na Zona Verde, sobretudo essas pessoas que nós achamos tão importantes, que são os movimentos sociais e populares, e a gente quer garantir na universidade que eles tenham esse espaço para fazer essas reflexões.
Reitor, e há, inclusive, uma expectativa de que essa COP de Belém ela seja, de fato, uma COP que vai trazer o movimento social em peso, porque as outras COPs, né, anteriores, os movimentos foram, não tiveram esse espaço por conta dos países onde as COPs aconteceram, né? Países muito fechados, que não permitem, por exemplo, manifestações como se costuma ver em COPs. Então, essa COP da Amazônia, e que bom que a gente vive, né, num país de democracia fortalecida, os movimentos sociais estarão em peso aqui, porque o que a gente já tem de informação é que há uma mobilização geral já para que todos, né, estejam representados de alguma forma aqui em Belém em novembro.
Olha, Tatiane, a gente recebe todo dia representantes dos movimentos sociais, de universidades. Eu já fui convidado para participar de seminários na França, na Alemanha, para conversar sobre a COP, gente querendo vir para dialogar com a gente durante a COP. Então, há um desejo grande de conhecer essa dinâmica num país democrático, né, que vai fazer uma COP dentro da cidade, claro, que não é comum. Sabe que a COP de Dubai foi gente nossa da universidade, disse que era muito distante, né, para que as pessoas chegava quem podia chegar, um controle de entrada grandiosa.
Uma dificuldade.
Dificuldade,
né?
E que uma estrutura dessa 50 quilômetros não faria sentido. Se a UFPA tivesse a 50 quilômetros da COP, não faria sentido fazer um movimento com essa dinâmica toda que a gente está fazendo, né? Então, nós, neste caso, nós estamos na COP, né? Porque é menos de 3 quilômetros, 4 quilômetros, né? Para a gente poder ecoar as reflexões da sociedade.
Muito bom. Bom, reitor, só reforçar então o horário de abertura amanhã da programação para a gente finalizar nossa conversa.
Ok, já acabou, né? Obrigado, Tatiana, primeiro. Não é? A gente começa às 9 da manhã, não é? Com essa mesa de abertura, depois ouvimos movimentos sociais, às 14 ouvimos a Marina, a nossa ministra. Não é? Às 15 horas e 30 a gente conversa com os reitores e às 17h30 eu faço essa conferência de encerramento desse primeiro momento que É o primeiro de vários que nós faremos até novembro.
Perfeito. Eu conversei aqui na Rádio CBN Amazônia Belém com o reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira da Silva, sobre o movimento que vai ser lançado nesta quarta-feira na capital paraense, Ciências e Vozes da Amazônia, na COP30. Reitor, sempre uma alegria recebê-lo aqui na Rádio CBN. Você sabe, a universidade, a academia, que pode contar com o nosso apoio. Estamos aqui sempre abertos também a ouvir a voz da academia, porque esse é um espaço que a gente precisa fortalecer para que a população também fique bem informada. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Tatiane. A UFPA está à disposição da sociedade e também da imprensa para que a gente possa, nesse tempo de fake news, trabalhar melhor e fazer com que a comunidade entenda o papel da ciência e o papel da sociedade. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigada. Magnífico reitor da Universidade Federal do Pará.